Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A história contada pelo pai de todos os filhos e filhas. Capítulo 3. A história contada pelo singular Pai Celestial. A Bíblia contém uma enormidade de princípios, poemas, canções, provérbios e ensinos de inestimável valor, mas em paralelo a tudo isto, a Bíblia também é um livro que relata ou conta histórias. Histórias, por sua vez, carregam, na sua bagagem, fatos e informações que compõem uma enorme parcela daquilo que conhecemos. Histórias estocam, em sua bagagem, ferramentas que podem ativar emoções alegres e agradáveis, mas que, por outro lado, também podem trazer à tona memórias e sentimentos de profunda tristeza e dor. Podemos ouvir histórias e desprezá-las, ou podemos ouvir histórias e, a partir delas, ampliar o interesse por mais detalhes que as acompanharam. Podemos dar uma atenção superficial às histórias ou ir mais a fundo e investigar fatos e comportamentos associados às mesmas. E ainda, podemos aprender ou desaprender com as histórias. Histórias podem deixar legados positivos ou negativos sobre a humanidade e sobre grupos e pessoas que a compõem. Podem servir como instrumentos para despertar sentimentos acolhedores ou sentimentos de rejeição. Histórias, se permitido, podem nos levar a uma série de conclusões que edificam ou que destroem. Pessoas podem até envidar esforços para se esquecer de algumas histórias com o objetivo de minimizar as lembranças doloridas e buscar amenizar os sentimentos desconfortáveis a elas associadas. Em muitos casos, elas fazem isto com o intuito de avançarem em suas jornadas sem o peso da memória daqueles fatos. Por outro lado, talvez seja propício perguntar aqui se o esquecimento acelerado das mais variadas histórias do passado sempre é de fato tão benéfico. Será que um grupo com a memória muito curta, ou muito recente, poderá viver melhor do que o grupo que prima mais pela manutenção do conhecimento histórico? Será que o grupo que tende a se afastar dos registros históricos não fica mais vulnerável a repetir as mesmas mazelas que já foram cometidas em gerações anteriores? Todavia, se focarmos somente o grupo de pessoas zelosas pelas informações da história passada, não correm elas o risco de viverem demasiadamente no passado, deixando de vivenciarem o presente como deveriam fazê-lo ou relegarem a sua preparação para o futuro? E mais, é efetivamente possível avançar em novidade de vida, e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento saudável com informações e fatos ocorridos e já registrados no passado. Desta forma, em resposta às questões anteriores, podemos ver que é exatamente esta uma das proposições que a Escritura Bíblica faz sobre si mesma. Ou seja, a Bíblia também foi concedida por Deus aos seres humanos para contribuir com registros históricos fidedignos, a fim de que os leitores possam usá-los para serem aprimorados no presente e para o futuro. Uma pessoa necessita não só do passado, nem só do presente e nem só do futuro, mas de um presente balizado por uma história passada, exposta com veracidade, a fim de atingir um apropriado presente e um benéfico e bom futuro. Portanto, retornando outra vez ao texto que já foi exposto no capítulo anterior, procuraremos analisar adiante alguns fatos relativos à história da própria escrita e composição dos textos da Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 até 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um dos primordiais aspectos que nos é informado no texto em referência sobre a história dos registros da Bíblia é que Deus inspirou pessoas para que o fizessem. Contudo, se retroagirmos um pouco mais nas indagações, podemos chegar ao ponto de fazer ainda outras perguntas, tais como: quem é esse Deus que inspirou homens e mulheres a escreverem a história dos seres humanos? Qual é o passado mais longínquo desta história? Onde começa a história da humanidade? Na introdução do texto que também reprisamos abaixo, vemos que Paulo, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, faz uma referência ao Deus desconhecido pelos atenienses como sendo este o Deus criador do mundo e tudo o que nele existe. Atos 17, 23 até 24. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Assim, tendo como ponto de partida que o ser humano é um ser criado, a humanidade, no máximo, talvez, poderia pressupor retroagir a contar a sua própria história a partir do momento da consciência da sua existência, pois quando o ser humano, em seu limitado conhecimento natural, procura explicar as suas origens, sempre ele se depara com um gap, lacunas inexplicáveis, pois ele não estava no ponto histórico antes de ele mesmo existir. Por exemplo, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, encontra-se a seguinte narrativa inicial. Gênesis 1, 1 até 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nas Escrituras, nenhum ser humano é relatado como participante do princípio. De acordo com a Bíblia, há um princípio que antecede o próprio ser humano. Também nas narrativas iniciais do denominado Novo Testamento da Bíblia, encontramos uma genealogia de antecedentes que precedia a vinda de Jesus Cristo em carne à Terra, na qual também está registrado que o ser humano não teve o início em si mesmo, conforme segue. Lucas 3, 23 até 38. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Mateit, Mateit, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Mate, Mate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Rissa, Rissa, filho de Zorobabel, este, de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Eidiai, Eidiai, filho de Cozã, este, de Elmadã, filho de Iar. Iar, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este, de Mateit, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este, filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meliá, Meliá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este, filho de Salá, filho de Naasson. Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esron, este, filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este, filho de Tera, filho de Neie. Neie, filho de Serug, Serug, filho de Ragal, Ragal, filho de Faleque, este, filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este, filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este, filho de Maalaleu, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. No texto acima, pode ser observado que a origem da genealogia de Jesus vai além de Adão, cuja narrativa aponta no seu final como ele sendo filho de Deus. Ou seja, a origem da humanidade apresentada na Bíblia remete o início dela como procedente de Deus, que, assim como foi proferido por Paulo, criou o mundo e tudo o que nele existe. Desta forma, juntando os textos que foram citados até aqui, vemos que o Deus que no princípio criou os céus e a terra é o Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe. Ele é o Deus que deu existência a Adão, o primeiro ser humano criado pelo Deus pré-existente, e o qual também é o Deus que inspirou toda a Escritura com vistas à salvação, edificação e amadurecimento do ser humano criado por ele. Os próprios relatos da Bíblia afirmam que os conteúdos expostos nela têm inspiração que precedem o ponto de início do ser humano, pois há nela relatados de fatos que um ser humano jamais poderia saber por si só, mas somente se aquele que o criou os tivesse contado à sua criação. Adão, inclusive, foi um ser humano que nem teve um pai terreno, bem como a Bíblia afirma que também Eva era uma mulher que não teve um pai terreno. Eva não foi gerada por meio de Adão, mas foi criada pessoalmente e diretamente por Deus a partir de uma parte que Deus tomou do Adão que ele criara primeiro. Por esta razão, o único pai com autoridade plena para contar a história das gerações de todas as pessoas é aquele que é o pai de todos os filhos e filhas desde antes dos primeiros deles existirem, conforme também nos é ensinado no texto que segue. Efésios 4, 5 até 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Igualmente, por causa da condição suprema de Deus sobre todos, mesmo antes da existência do primeiro ser humano, é que a Bíblia também é apresentada pelo Senhor como uma narrativa completamente singular, a saber, a narrativa da história da criação e do seu Criador, inspirada e contada segundo a verdade eterna e a vontade do único eterno Pai de todos os filhos e filhas. Uma pessoa pode optar em crer na informação bíblica de que há um só eterno Pai Celestial, mas uma pessoa também pode optar por não crer em Deus. Uma pessoa pode negar a existência de um Deus e Pai que criou filhos e filhas. A própria Bíblia esclarece esta escolha ou esta opção e suas consequências. Entretanto, o que não pode ser negado, pois está escrito na Bíblia, é de que na própria Bíblia a inspiração dos seus escritos é atribuída ao único Deus Criador e Pai de todos. Portanto, uma pessoa concordando ou não com a crença de que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há, é importante ressaltar que a Bíblia se apresenta a si mesma como a narrativa de fatos e conceitos inspirados pelo Deus Criador do céu e da terra, um só Deus e Pai de todos. Como Deus, como Criador, e como Pai, o próprio Deus optou em deixar os registros da Bíblia para servirem de apoio ou ajuda para o ser humano, a fim de que este, também por meio destes registros, possa ser iluminado para encontrar o caminho da verdade, da vontade de Deus e da vida eterna.